Vamos colocar a decisão da presidência.
Gostaria,
respaldada pelo parecer do relator, senador Anastasia, coloco em votação.
Senhor presidente, para defender os requerimentos, por favor.
Já houve a defesa no início aqui.
Não,
né?
Nós defendemos, não, senhor presidente. Aqui nós tivemos uma questão
defesa,
de ordem.
Já houve a defesa, já houve a
contradição. Uma para cada lado,
os requerimentos
uma para cada
diferentes.
Lado, senadora Gleisi fala por nós.
Os requerimentos são diferentes, inclusive o que pede desentranhamento tem que ser debatido aqui, senhor presidente. Por favor, eu gostaria que pudéssemos
qual
fazer
o debate.
Qual
requerimento que Vossa Excelência vai defender?
Vou defender os dois, mas quero falar especificamente sobre o segundo.
2 minutos para Vossa Excelência.
São 3 minutos eu queria,
Dois minutos.
Senhor presidente, primeira coisa que eu queria dizer a essa comissão é que a questão das pedaladas fiscais foi essencial para a abertura desse processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Foi isso que deu base, desde 2014, a uma discussão e uma desconstrução política e da gestão financeira da presidenta. Como não podiam julgar as ditas pedaladas de 2014... acharam um subterfúgio para incluir uma de 2015 relativa ao Plano Safra. Mas antes disso, nós já levantávamos alguns argumentos em relação às pedaladas fiscais. A primeira era que o artigo 11 da Lei 1079, que dava base para a denúncia apresentada na Câmara, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Qual seja, aquele que fala da guarda legal e emprego dos dinheiros públicos, que falava de operação de crédito. Logo, se ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, não tem como ser alegado. Isso está nas preliminares da defesa que o plenário do Senado vai ter que deliberar a respeito. Em segundo lugar, nós pedimos uma perícia nessa comissão. A perícia foi contundente em dizer que não tinha ação comissiva da senhora Presidenta da República em relação às pedaladas fiscais, ou seja, não tinha ato, ela não tinha definido, ela não estava lá colocada como autora de atraso para o pagamento dessa operação junto ao Banco do Brasil. Então, nós temos duas questões que são muito relevantes. Não bastasse essa, tem uma decisão, uma deliberação do Ministério Público Federal. E aqui eu quero corroborar as palavras da senadora Cátia Abreu. Não há coletivo no Ministério Público Federal. Aliás, a decisão de um procurador é uma decisão que tem condão de orientar e, inclusive, fazer com que o juiz decida. Então, não é possível a gente continuar esse julgamento, sendo que 3 questões obstam as pedaladas fiscais, que é o essencial do processo. Porque vamos combinar que os decretos, que eram 6, acabaram em 3, são apenas a cereja do bolo. Então, nós não temos crime, nós estamos fazendo o quê aqui? Com que cara nós vamos entrar para a história? Um golpe parlamentar, vamos forçar a mão? E não tem essa diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Se o crime comum tira a liberdade, o crime de responsabilidade tira o cargo que foi dado à presidenta da República por 54 milhões de pessoas.
Senhor presidente, ela defendeu o desentranhamento, eu quero por 40 segundos defender o outro, que é a convocação do procurador.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Vou ser bem rápido.
Senador Lindbergh Farias.
Só quero dizer que a argumentação do ilustre relator, senador Anastasia, que é não.
Eu peço a palavra para contratar os dois.
Não, senhor presidente.
A palavra, senador Lindbergh Farias.
O argumento do ilustre senador Antônio Anastasia diz, não, ali é um julgamento de natureza penal. Sim. Natural. Mas lá ele diz que essa operação do Plano Safra não é operação de crédito. Então, quer dizer que lá não é operação de crédito? Aqui é operação de crédito? Então, sinceramente, senhor presidente, eu faço um apelo aqui aos senhores senadores. Nós estamos desmoralizando esse processo. Estamos mostrando, estamos decidindo sem nenhum embasamento jurídico, só em cima de critérios políticos. Então, eu quero reforçar a importância desse convite do procurador Ivan Cláudio Max e apelo aos senhores senadores que votem favoravelmente a esse requerimento.
Para contraditar o senador Magno Malta, 2 minutos.
Senhor presidente, esses argumentos me emocionam muito. Estou com medo de começar a chorar. Desmoralizar a comissão, senador Lindbergh. Nós estamos fazendo o julgamento de quem desmoralizou a nação. Nós não estamos aqui de brincadeira. É verdade que o debate puxa para lá, puxa para cá. Os argumentos são os mesmos. Chove no molhado, mas tem um rito. Estamos cumprindo o rito. Agora não tem o menor sentido. Vossa Excelência já tomou a decisão? Vamos votar o que tiver que votar, porque nós não temos problema nenhum. Nós somos maioria aqui, como é a maioria da sociedade brasileira, que quer o final desse processo rapidamente, porque sangra em praça pública e parece que ninguém tem dó. Então, Vossa Excelência, atenda os apelos que já foram feitos e rapidamente vamos colocar em votação, senhor presidente.
Com a palavra o advogado da defesa, doutor José Eduardo.
Pergunta, dago se a acusação não falaria primeiro, excelência.
Não, ele não houve a solicitação do vossa senhoria? Não houve. Não houve.
Então, só a defesa fala. Então, senhor presidente, apenas brevemente para ponderar, eu vi duas ponderações aqui. Uma que havia preclusão. E depois, um nobre senador falou do princípio da verdade real. É óbvio que a interpretação do artigo 402 do Código de Processo Penal tem que ser feita à luz da busca da verdade real do processo. E, nesse caso, havendo um fato superveniente antes mesmo feito o requerimento da apresentação das alegações finais, há que se ter uma interpretação, obviamente, ampliativa do artigo 402. Em respeito à verdade processual, está sendo atingida pela manifestação do Ministério Público Federal o alicerce da acusação. Ao se dizer que não há operação de crédito nas pedaladas fiscais, se mata a acusação. E se mata esta acusação para fins penais, se mata para fins de crime de responsabilidade. Tertius non datur. Ou é operação de crédito e lá, então ela é condenada, ou não é, e aqui não se é condenada e não é. Ou seja, não há como se dizer, com as devidas vênias ao seu relator, que lá é penal e aqui não é. Não, veja, é um conceito. Ou é operação de crédito ou não é. Então, portanto, essa palavra do senhor membro do Ministério Público é de fatal importância para esse processo, embora sendo utilizado na defesa, dizer de viva voz, para que vossas excelências pudessem perguntar a ele, sem sombra de dúvida, é de vital importância para a instrução processual. É a razão pela qual a defesa endossa o requerimento feito.
Em votação, a decisão dessa presidência em relação aos requerimentos números 136 e 137. Os senadores que estão de acordo com a decisão da presidência, permaneçam como estão. Aprovado. Peço à secretaria que anote os votos contrários. Aprovada a decisão. Antes da palavra do relator, o advogado da defesa também pediu para fazer uma consideração rápida, com a palavra do doutor
José Eduardo Cardoso. Uma breve consideração. Agradeço, senhor presidente, a deferência e também ao senhor relator, por uma questão muito simples, que obviamente caberá ao senhor relator avaliar e bem se posicionar a respeito. Nós levantamos questões preliminares neste processo, algumas das quais, evidentemente, já foram apreciadas por esta comissão, mas que, na medida em que implicam em absolvição sumária ou outras situações processuais, elas precisam ser definidas pelo plenário desta casa. A defesa, como bem sabe o senhor relator, nas suas alegações finais, requereu que, uma vez emitida a opinião do senhor relator, ele não adentrasse ao mérito, a questão fosse remetida ao plenário por uma questão de lógica processual, ou seja, preliminares se decidem antes do mérito. Como as preliminares têm que ser decididas pelo plenário, o correto, dentro de um íter processual adequado ao ver a defesa, é que, emitida a opinião desta comissão, se vá a plenário, o plenário decida e depois, então, sua excelência, o relator, aprecia o mérito. Não se pode, a nosso ver, colocar-se uma manifestação dessa comissão antes da decisão sobre as preliminares. Apenas lembrando que na questão do desvio de poder, a defesa nas alegações finais tratou essa questão, por força da amplitude dos fatos agora colocados, como questão de mérito. Então, na verdade, são quatro preliminares suscitadas, relativamente ao número de decretos, relativamente à recepção do artigo 11, relativamente à questão da suspensão das contas, a suspensão desse processo por falta da não realização do julgamento de contas, que foram efetivamente a ponderação que se será efetivado esse entendimento.
Senhor presidente, eu fiz uma eu queria que vossa excelência, antes do relator, desse uma resposta a uma questão de ordem que eu fiz em referente à senadora Cátia Abreu. Ela participou como testemunha desse processo e aí não dá para ser juiz e testemunha ao mesmo tempo. Eu gostaria que vossa excelência pudesse dar resposta sobre a questão de ordem que eu fiz.
Como a questão de ordem, vossa excelência, não foi feita por escrito, eu estava aguardando que vossa excelência apresentasse pessoalmente essa questão de ordem e eu vou dar a resposta. Resposta à questão de ordem do senador José Medeiros. O senador José Medeiros apresentou questão de ordem que requer a senadora Cátia Abreu seja impedida de atuar como julgadora no presente processo, em razão de haver prestado depoimento perante essa comissão no dia 29 de 4 de 2016, na condição de testemunha convidada da defesa. Entre aspas, abre aspas, depoimento perante esta comissão no dia 29 de 4 de 2016, na condição de testemunha convidada da defesa, fecha aspas. Alega como fundamento o artigo 36, alínea B, da Lei 1079, de 1950. A despeito do alegado na presente questão de ordem, não enxergamos fundamento jurídico para impedir o exercício do voto pela senadora Cátia Abreu no âmbito desta comissão especial de impeachment. O artigo 36 da Lei 1079, de 1950, que estabelece as hipóteses de impedimento, por se tratar de norma de restrição de direitos, não pode receber interpretação ampliativa. Devemos nos ater, portanto, à literalidade. Nesse sentido, observamos que o impedimento apontado pelo autor da questão de ordem ocorre somente quando o senador ou senadora tiver deposto como testemunha do processo. A senadora Cátia Abreu apresentou-se perante a comissão em 29 de abril de 2016 em sua fase pré-processual. A instauração do processo ocorreu somente após a citação da denunciada para apresentar a defesa, uma vez aprovado o relatório preliminar do plenário do Senado Federal. Portanto, naquela oportunidade referida, a senadora não depôs na condição de testemunha, pois sequer em processo se falava, mas como convidada em uma fase preliminar que poderia até mesmo ter sido dispensada pela comissão. Anto exposto e defiro a presente questão de ordem.
Muito obrigado, senhor presidente. Lindamente representado. Obrigado.
Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Senhor presidente, antes, se Vossa Excelência me permite, é porque nós tivemos um diálogo, Vossa Excelência, vários senadores, a respeito dos procedimentos daqui em diante. O nobre senador Anastasia fará a leitura do relatório. Nós estamos apresentando conjuntamente um voto separado, senhor presidente. Então, eu queria que Vossa Excelência nos dissesse da possibilidade de fazermos a leitura. O nosso voto separado não é tão longo quanto o relatório. São 250, 260 páginas. Entretanto, nós conjuntamente elaboramos um sumário.
Já negociamos essa parte,
senadora
Vanessa.
Elaboramos um sumário, senhor presidente, com 27 páginas.
Vossa Excelência vai ler o seu voto separado.
Nós iremos ler, então.
Vai ler o seu voto separado, as 27 páginas, como Vossa Excelência solicitou.
Senhor presidente, só uma informação.
Passo a palavra agora ao senador Antônio Anastasia.
Presidente, só
senadora
para informar.
Senadora Gleisi. Para pedido de informação.
É importante deixar claro essa comissão que nós vamos apresentar apenas um voto em separado.
Isso.
Contrário ao voto do relator que tomamos conhecimento agora do posicionamento.
Isso.
Esse voto vai ser lido aqui por mim, pela senadora Vanessa, enfim, e nós vamos apresentar, pela senadora Cátia, um sumário, portanto, de 30 páginas, e nós gostaríamos de lê-lo completamente, não ter, por exemplo, um tempo limitado.
O que nós negociamos aqui é o seguinte: a senadora Vanessa disse que ia ler um sumário, as três senadoras iam ler um sumário de 27 páginas, isso leva mais ou menos de 15 a 20 minutos, e eu defini 30 minutos para a sua leitura.
Não, senhor presidente, depois.
Do
senhor presidente, eu estava conversando agora com a senadora Simone Tebet, com outros senadores.
Sim.
E eu disse, inclusive, para os senadores da situação: depois da leitura do relatório do senador Anastasia, nós vamos ler o nosso voto. Se algum senador tiver que fazer outra coisa, pode sair. A gente só quer ler o nosso relatório. Por isso que trabalhar em cima de um tempo restrito, não tem o porquê disso. Eu queria, inclusive, anunciar como líder da oposição aqui, senador.
Senador Lindenberg, eu já respondo a vossa excelência.
Eu só queria anunciar.
O que eu disse à senadora Vanessa, que ia dar 30 minutos, mas considerando que ela me falou que o sumário eram apenas 27 páginas, eu disse que não havia necessidade de limitação do tempo.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria anunciar, senhor presidente, também aqui, como líder.
Foi assim, senador?
Exatamente assim, presidente.
Como líder da oposição. Eu só queria
anunciar. Vamos agora.
Só queria anunciar.
vamos
eu
agora...
só queria, senador Ricardo Ferraz, anunciar que no nosso voto em separado, porque houve muito machismo, misoginia.
Não, vai.
Esse processo
não,
tem
precisa.
Que...
não, presidente.
Eu só quero anunciar.
Não, não, presidente. Senador,
eu só quero anunciar.
Não precisa.
Não precisa.
Eu não posso anunciar quem vai ler o voto separado, senhor presidente.
Já está anunciado.
Não, eu quero só. Não, senhor presidente.
Não, não, não.
Não,
senhor presidente.
Eu só quero anunciar. Não tem necessidade disso.
Isso é pedalada.
Eu só quero assinar. Eu só quero anunciar.
Senador Lindbergh, eu vou dar um minuto à Vossa Excelência. Vou dar um minuto à Vossa Excelência. Vou
dar um minuto à Vossa Excelência. Senhor presidente,
senhor presidente.
Lindbergh já está zombando da gente.
Aí já é demais.
Aí já é demais.
Senhor presidente.
Aí é muito.
Não pode não, senhor presidente.
Não tem necessidade disso, senhor presidente.
Esse minuto só vai começar quando todos fizerem.
Então nós não vamos deixar. Não, porque ele está zombando dos outros, senhor
presidente. Ô, presidente.
Eu não vou deixar você falar, não.
Não estou zombando de ninguém, senhor presidente. Eu só quis aqui dizer...
Quer antecipar o relatório.
Não, a palavra, só... a gente, palavra está com o senador Lindbergh Farias para breve comunicação.
Estou impressionado.
Um minuto.
Quanta
senador,
intransigência.
Por favor, faça
eu só quero anunciar aqui que nós, senadores, que vamos apresentar o voto em separado, tomamos uma decisão em cima do machismo contra a presidenta Dilma, da misoginia que houve em todo esse processo, que quem vai ler esse relatório são nossas senadoras mulheres. A senadora Vanessa Graziottin, Gleisi Hoffmann e a brava senadora Cátia Abreu.
E Fátima, cadê
isso
Fátima? E
que
Fátima?
Eu queria falar, senhor presidente.
E Fátima?
Muito obrigado, Vossa Excelência.
Tá bom. E Fátima, e Fátima?
Conclua, senador Lindbergh.
Eu já concluí, senhor presidente. Estou precisando dessa confusão
e
toda.
Fátima,
aqui.
Não vai. Peço.
Não, Fátima.
Solicito silêncio
aos
senhores.
Eu peço respeito e civilidade.
Ninguém está respeitando ninguém.
Silêncio.
A senadora Fátima
é a senadora também.
Foi excluída. Vossa Excelência está atrapalhando os trabalhos.
Eu, Lindbergh.
Senadora Fátima não está aqui. Está chegando só no final da tarde. Por isso que ela não estará...
Passo a palavra ao senador Antônio Anastasia, relator. Portanto, a palavra está com ele.